E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje um programa cheio de energia hoje, né? Com a RGE. Os representantes estão aqui, a Laís, o Elvis e também o Rafael. Laís, eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, na saída do bloco, a respeito de subsídio do governo em relação à energia que é distribuída no meio rural. Vai acontecer alguma mudança nesse sentido?
Sim, tem uma mudança prevista. Na verdade, essa decisão foi tomada pelo presidente em exercício na época, que foi no dia 27 de dezembro, onde o que ele contemplava? Que a partir do dia 1º de janeiro seria retirado os descontos proporcionalmente de 20 em 20% até esgotar o desconto. A ANEEL previu isso, então, para retirar totalmente o desconto do cliente com a tarifa rural, que é o cliente B2 rural, que tem o talão do produtor vinculado à conta de energia, que é o mesmo titular, enfim. Até 2023, a princípio, a partir desse decreto, vai ser retirado os descontos. Para a RGE, na questão de arrecadação, o valor que fica com a RGE, o pessoal diz, esse valor vai ficar, a conta de energia vai ficar mais cara, a RGE vai arrecadar mais. Na verdade, esse desconto, essa diferença é só no ICMS, é só no imposto. É só na questão da arrecadação do governo, ele vai deixar de repassar esses benefícios. Inclusive, tem algumas associações de município, essa aqui dos Campos de Cima da Serra, não recebemos a informação ainda, mas algumas associações de município já estão se movimentando, se mobilizando para entrar com uma ação no Ministério Público para tirar esse decreto em vigor. Ainda não temos uma previsão para iniciar essa retirada de desconto, seria a partir do dia 1º de janeiro, mas ainda não recebemos a informação formal da ANEEL a partir de quanto nós deixamos de conceder esse desconto.
Acontecendo isso, o morador rural, ele vai pagar a mesma coisa que o urbano? Hein?
Sim, na verdade, ele vai pagar a mesma coisa que o B1 residencial, que seria as casas, ou então o comércio que tem o ICMS, que tem o imposto, o ICMS, o PIS e o COFINS semelhantes. Vai ser a mesma coisa.
Vai ser pesado para quem tem
uma empresa rural, por exemplo, né? Isso, considerado as câmaras frias, essas empresas, sim, grandes, né? Isso tem um impacto muito grande,
sim,
né?
Assim, a grosso modo, pode-se dizer que o desconto da tarifa rural concedido na tarifa na conta efetivamente, ela dá em torno de 40% do valor total. Então, hoje, um cliente que paga R$400 de energia, que é o cliente que tem um resfriador de leite, que tem uma produção leiteira, ou então o pessoal que trabalha com safra, enfim, secagem de grãos, um cliente que paga R$400 de energia, assim, a grosso modo, explicando, não direto, mas assim, a grosso modo, ele vai pagar em torno de R$600, é um aumento bem considerável, um valor, claro, que se deixa de investir na propriedade, né?
Exato. Isso, mas eu acho que alguma coisa, eu vi agora há poucos dias também, a nível de Câmara dos Deputados, alguns deputados também, né?
Sim, tem alguns deputados que estão se mobilizando.
Trabalhando em cima disso, né? Querendo impedir, na verdade, a aprovação, enfim, que o governo volte atrás.
É importante a gente trazer esse assunto aqui à baila, né? Porque estamos falando com as pessoas que podem nos responder.
Claro que sim.
E para que as pessoas lá na ponta não pensem, não, é a RGE que está aumentando,
isso,
a RGE que quer fazer. Não, é uma situação governamental.
Exatamente. É um decreto do governo, ele foi expedido no dia 27 de dezembro, eu não tenho o decreto em mãos, a numeração, mas se vocês buscarem, se buscar na internet, enfim, até eu posso passar o número depois, se vocês precisarem, sim, pesquisar a fundo essa questão da informação, ela vem...
Eu gostaria de continuar contigo um pouco mais,
claro,
a respeito de como é que é feita a cobrança das faturas. A pessoa vai lá na propriedade, retira, faz a leitura... todo mês, vai de tempos em tempos, como é que é feito isso?
Certo, essa questão da leitura rural, nós temos um artigo da resolução, que é o que nos normatiza, o que faz com que a gente trabalhe, que siga uma sequência, o que ela prevê? No artigo 89 diz que o faturamento da área rural pode ser feito numa forma, da forma plurimensal. O que é essa forma plurimensal? O pessoal passar a fazer a leitura uma vez ao ano na propriedade. Como nós trabalhamos em uma região com safra, que eu acredito que seja toda a área de concessão da RGE, nós optamos por fazer a leitura uma vez a cada 3 meses. Como é que funciona essa conta de uma vez cada 3 meses? A RGE vai e faz a leitura 1 mês sim, 2 meses não. Nesses 2 meses que a RGE não passa a fazer a leitura, é feito faturamento por média. Como que funciona essa média? Soma os últimos 12 meses e divide por 12. Quando a RGE vai novamente fazer a leitura, se foi gasto a mais do que foi cobrado pela média, a RGE vem a conta acumulada. Se gastar menos, vem a conta descontada. Às vezes tem uma conta, por exemplo, de um consumo de 200 kW, lá no terceiro mês vem 500, porque foi consumido a mais nos 2 meses que foi faturado por média. Da mesma forma, tem um consumo de 200 kW, que é o período de inverno, que o pessoal acaba consumindo indiretamente, mas consome um pouquinho a menos na área rural. Depois vem uma conta de R$90, e o pessoal acaba tirando essa por base de consumo, né? Na verdade, o consumo, se somos os últimos 12 meses, divide por 12, vai dar essa média. O consumo, se o cliente optar, achar melhor, ele pode informar a leitura mensalmente, pode trazer na agência de atendimento, aqui de Vacaria, onde tem um ponto onde o pessoal retira as faturas de energia da área rural, pode informar a leitura, ou até ligar no 0800, informar através do aplicativo também da CPFL, baixa o aplicativo, ali tem as 3 próximas datas de informação de leitura. É um processo bem, bem simples, é questão mesmo de colocar na rotina.
Quer dizer, então, que o produtor, o morador rural, ele pode ele mesmo fazer a leitura?
Sim,
isso?
Pode fazer a leitura, só tem uma data específica para informar. Como nós temos um calendário de leitura que pode variar de 27 a 33 dias, tem uma data que vem na continha de energia, data prevista para a próxima leitura. Tem assim do ladinho, direito, tem essa informação. E se o cliente optar por informar através do aplicativo ou do site, hoje em dia todo mundo tem smartphone, baixa o aplicativo é CPFL você, coloca o número conosco, aquele número da instalação, CPF do titular e olha a data prevista para a próxima leitura. Tem 3 datas dos 3 próximos meses, informa na data certinho, envia a conta faturada conforme a leitura que se informa.
Que espetáculo isso, hein? E a gente aqui nem sabia.
Sofrendo, né, para pagar a conta da luz, enfim. Às vezes cortando ainda, né?
Ainda dá para programar a conta ainda lá no banco ainda.
Certo, dá para colocar débito automático, não precisa mais receber hoje a conta física, pode receber por e-mail e cadastrar o débito automático. Se tem o aplicativo, informa a leitura, questão de 20 minutos, meia hora, já aparece a continha faturada com a leitura, com os valores correspondentes.
Tecnologia. Nós temos que agora torcer que a internet chegue para todo
mundo.
Chegue para
todo mundo, né?
Mas agora tem internet via satélite.
Já está facilitando também, né, para o meio rural. Já teve pior. Está facilitando também para o meio rural, né?
Certo.
Uma outra questão, eu acho assim, questão de investimentos, né, para aí para o meio rural, enfim, a gente sabe que tem ligações novas também e o pessoal às vezes, mas é difícil para conseguir e tal. O que tem, né, para esclarecer um pouco para o pessoal? E com relação assim, nós temos algumas regiões, algumas comunidades que precisaria luz trifásica. Qual é o procedimento, Laís, Elvis, enfim? Qual é o procedimento? É fácil? É só chegar lá agora aqui no escritório e dizer o seguinte, bom, eu quero trifásica.
Não,
tudo
não,
se resolve?
Não é tão simples.
Ah, bom.
Como é que funciona essa questão do aumento de carga para trifásica ou então para uma energia monofásica ou bifásica, que são as fases que nós temos disponíveis aqui. Para ter uma energia trifásica, o cliente precisa... No caso, se for uma primeira ligação, antes tratamos disso.
Sim.
Se for uma primeira ligação na propriedade que tem a matrícula, o que é a primeira ligação na propriedade? A matrícula, a escritura não pode ter nenhum ponto de consumo. Se for uma escritura nova, sem nenhum ponto de consumo, é necessário fazer a solicitação de extensão de rede. As meninas ali do atendimento, aqui da agência, ali do Sarasvati, tem um checklist onde o cliente tem que atender todos os pré-requisitos desse checklist, que seria, brevemente, escritura atualizada, o solicitante tem que constar na matrícula, tem que ter a certidão de ônus que vem lá do registro de imóveis junto com a matrícula atualizada, no mínimo no máximo de 6 meses, 2 declarações da prefeitura, uma dizendo que se trata de área rural e a outra declaração dizendo que a prefeitura não se opõe a essa solicitação de extensão de rede, ainda as fotos da caixa de medição, as fotos da construção, que é muito importante que tenha construção, e dos a foto da estrada que dá acesso à propriedade. Por quê? O porquê que precisa dessas fotos, assim, uma explicação bem breve. A estrada, nós precisamos saber onde é a estrada para nós colocarmos a rede de um dos lados da estrada. Hoje em dia não fizemos mais aquelas redes que cortam campos, ou então as redes que cortam uma propriedade privada. A gente faz no entorno da estrada até para facilitar a nossa manutenção depois. A foto da caixa de medição para mostrar que o padrão já está adequado, já está colocado. E a casa, por quê? Se o cliente ele não tem uma construção, não tem uma casa, é caracterizado como ligação provisória. Ligação provisória, a RG faz, sem problema nenhum, só que é o custo total do cliente, daí mesmo que seja uma ligação nova. Agora, os casos da trifásica. O cliente tem uma monofásica, quer colocar uma determinada produção, quer aumentar a produção de leite dele, quer colocar um silo de secagem, enfim, precisa de mais equipamentos. O cliente precisa levar a conta de energia ali no credencial, desculpa, no município, no, na agência de atendimento, ou ligar no 0800, informar todos os equipamentos que tem. Para um cliente ser caracterizado como trifásico, ele precisa de uma quantidade de equipamentos com mais de 25 mil watts, soma total, isso, ou então que tenha um equipamento trifásico. Só é importante assim, se faz uma solicitação, quando existe o equipamento, então vai ser adquirido a curto prazo, não um equipamento, ah, daqui 5 anos eu vou colocar, não existe isso.
E quando é uma comunidade, por exemplo, lá na Fazenda Estrela, nós temos a luz trifásica, que ela vai até uma certa altura, e depois de lá, eu acho que vocês até conhecem a realidade lá, nós temos duas ou três comunidades que não tem, e lá o custo dessa rede é altíssimo.
Certo. O que, que
aí
acontece?
Aí é o mesmo procedimento?
Sim, é o mesmo procedimento, só a questão do custo, que eu estava comentando antes da trifásica, o custo ele é avaliado em cada ponto. Toda vez que tem acréscimo de fases, tem custo para o cliente. O acréscimo de fases não é a fase baixa tensão, é aqueles três fios em cima lá do poste. Sim. Ele tem custo para o cliente. Para dizer, ai não, em tal lugar deu tanto, em tal lugar deu tanto. Aí não tem como fazer a comparação, porque a gente precisa saber o que existe na rede e qual que é a demanda necessária para cada um dos clientes. Não tem como eu fazer um comparativo entre eu e o meu vizinho, porque a rede, os equipamentos que cada um tem é tratado de forma individual, né? Uhum. Então, para poder fazer a solicitação para ver quanto que vai custar, para ver se vai sair sem custo, ou então até mesmo o prazo do atendimento, os termos de opção eles variam de 60 a 120 dias para executar. Claro, vai depender se precisa de uma licença ambiental, ou até mesmo do DENIT, onde a gente tem a IRS ou então a BR, são casos mais específicos, mas tem uma variação.
Pois não, Rafael da Labrida participa conosco aí também.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Leandro. É uma satisfação retornar à Vacaria, poder conversar com vocês de tantos projetos que nós já passamos no, anos atrás, né, Leandro? Agora até estávamos relembrando um grande trabalho que conseguimos fazer aqui na região, que foi a derrubada de mais de 30 eucaliptos, que causava muito problema na alimentação do município de Campestre da Serra. Então, unindo forças, conseguimos fazer um ótimo trabalho ali e solucionar um problema. Essa questão do aumento de carga, ela vai ser sempre promovida de acordo com a necessidade do cliente. Quando ele tem um somatório de carga, ele vem acrescentando mais, quando eu falo carga, são equipamentos, somatório das potências dos equipamentos. Então, quando ele vem acrescentando mais equipamentos em sua propriedade, ele acaba tendo que, muitas vezes, passar de um sistema monofásico para um sistema trifásico. Que nem a Laís já falou, bem falou, que tem uma linha divisória ali, que é um somatório das potências de 25 mil watts. Ou 25 kW. O que nós podemos fazer? O consumidor ele pode individualmente fazer a solicitação do pedido de aumento de carga, aí já vai fazer um projeto e aí vai encaminhar a carta contrato para ele com o valor total da obra, participação do consumidor e participação da concessionária. Mas também tratamos de forma coletiva, seu Sérgio, que nem o senhor solicitou, numa localidade inteira lá na localidade Estrela. Da Fazenda Estrela.
Tem a Capela de Fátima, tem o Baraúna, Seraria 6 e nos assentamentos lá também. São várias comunidades lá que têm essa necessidade. Né? Inclusive de instalar agroindústria, câmara fria, e aí falta capacidade de energia, né? Força de energia.
O que, que nós podemos fazer? São vários fatores que definem as participações, mas um dos principais é a carga. O somatório das potências que vai definir quanto é a responsabilidade da RGE e quanto é a responsabilidade do consumidor. Isso tudo definido na resolução, certo? O que a gente pode fazer, que a gente usa como prática nessas localidades, que é para atender de ordem coletiva? A gente considera o somatório das cargas de todos os moradores da localidade. Nós conseguimos de forma planejada, junto com o sindicato, precisamos da participação do senhor para ir até a localidade, fazer uma reunião com os moradores. levantar algumas informações que nós precisamos, que são os equipamentos que os consumidores têm instalado hoje, uhum. e os equipamentos que eles vão instalar tendo a rede trifásica, uhum. com base nessa informação e mais o código do cliente de energia para nós podermos localizar onde ele está instalado, nós conseguimos passar uma estimativa de preço para atender todos aqueles consumidores. Uhum. Então a gente faz de forma coletiva, leva em consideração a carga de todos os consumidores que estão na localidade e que querem esse aumento de carga. Uhum. Nós passamos uma estimativa de preço, trazendo essas informações para dentro da RGE. Uhum. A nossa área de projeto vai nos dar uma estimativa de preço que vai ser para transformar todo aquele circuito em trifásico, quanto vai ser participação do consumidor e quanto vai ser participação da RGE. O que é importante falar? Isso é considerado todos os consumidores que vão informar que têm interesse quando nós fizermos essa reunião. Uhum. Então, se tem 10 consumidores lá que querem a rede de energia trifásica, uhum. nós vamos considerar os equipamentos daquelas 10 propriedades, uhum. e o valor que nós informarmos que vai ser de responsabilidade do consumidor é um valor que deve ser rateado nesses 10 consumidores que vão ser beneficiados.
Ok. Nós, no dia 12, a Laís já cochichei aqui no ouvido dela e ela disse que está ok. Nós vamos ter a participação de vocês, não sei quem é que vai estar lá ainda, né? Nós vamos ter uma reunião de toda a nossa liderança, diretoria, e naquela reunião, com certeza, nós vamos estar encaminhando, quem sabe, essa reunião lá na comunidade e tal, até para discutir lá, ver se há possibilidade ou não, né? Acho que pelo menos nós fazer uma certo. Reunião lá, ver se a gente tem possibilidade, eu acho que é uma...
Sim, no dia 12 nós temos uma isso. reunião, um pequeno treinamento, digamos isso. assim, na questão de eliminação de risco, né? Exatamente. E de acidentes isso relacionados aí. À energia elétrica. E também podemos tratar essa demanda, sim.
Sérgio, para encaminhar o encerramento, pelo menos por enquanto, espero que vocês voltem aqui no programa, eu tenho que fazer um breve comentário com o Elvis. Logo que eu vim morar aqui em Vacaria, foi em 2003, deu um grande temporal na cidade e a cidade ficou escura por 2 dias, quase 3. E aí então de lá para cá eu escuto sempre uma expressão, é só chover em Caxias do Sul aqui falta energia. Isso está terminando, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso.
Já terminou, na verdade, na época, né, a gente foi afetado por um grande temporal, né, afetando a região de muitos capões, né, por onde vem uma linha de transmissão, né, a linha de transmissão que alimenta aqui a subestação de Vacaria. Na época nós só tínhamos uma fonte, né, que abastecia essa subestação, e essa subestação ela realimenta todos esses municípios aqui dos Campos em cima da Serra. Então em 2015 a gente conseguiu concluir uma obra, né, importante, né, que é uma segunda fonte para a subestação Vacaria. Então foi construída uma linha Lajado Grande Vacaria, né, toda ela com torres metálicas, né, e não com torres de madeira. Moderna, né, mais confiável, né, então para trazer essa segurança, né, na operação. Se uma das fontes for interrompida por uma descarga atmosférica que tenha um rompimento do cabo ou uma situação de um vendaval, né, de grandes proporções onde tem uma queda de uma torre, a gente consegue fazer a transferência, né, para não ter esse tempo todo, né, até a gente poder reerguer torres de transmissão. O tempo é muito maior do que erguer um postezinho, né, às vezes na distribuição.
Elvis, Laís, também o Rafael, quero agradecer a presença de vocês aqui e dizer que os microfones deste programa estão abertos. Muito obrigado pela presença.
Certo, muito obrigada pela oportunidade de nos deixar expor a RGE mais uma vez. Ficamos à disposição.
Muito bem. Sérgio, para encerrar, tem algum aviso, algum recado? Não, bem rapidamente, em 30 segundos.
Só avisar de que na próxima segunda e terça-feira não haverá atendimento no sindicato, nem aqui em Vacaria, nem lá em Muscapões.
Vai pescar, então.
Vamos pro carnaval. Carnaval também, né? Os outros vão, porque que a gente não pode ir também. E lembrando, então, toda a nossa diretoria, liderança, que no dia 12 nós teremos a reunião de toda a liderança na parte da manhã, onde o pessoal da RGE vai fazer esse treinamento para nós. Segurança e saúde, é segurança no trabalho também, a questão dos cuidados quando nós vamos botar uma lâmpada, quando nós vamos fazer as nossas engembração lá em casa na questão dos fios de luz, né? E de tarde, então, a nossa assembleia de prestação de contas. É isso, agradecemos mais uma vez aqui o Rafael, o Elvis e a Laís também. Deixamos os microfones do nosso programa sempre abertos aqui.
Deu pros coco.
É isso?
Deu.
Um bom final de semana.
Até mês que vem agora.
Bom carnaval.
Até mês que vem.
Não.
Sim, março.
Não, já estamos em março.
Mas já estamos em março.
É mesmo, tu tá todo atrapalhado. Que é que a gente não brincou no começo do programa, por isso tu tá todo atrapalhado, perdido.
Até o próximo.
Já estamos em março, então. Um bom final de semana e um abraço a todos. Boa tarde.
Boa tarde.